Olá, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Lusca, apresentador deste podcast, interessado também em ciências biológicas. Para o episódio de hoje, convidei o Júlio Camilo, biólogo, cronista, professor, pai, não faltam adjetivos para caracterizá-lo. Pode se apresentar melhor?
Acho que apresentou bem, acho que é isso mesmo, Lusca. Eu sou péssimo em fazer autoapresentação. Aliás, vai ser uma revista agora, não tinha data especificamente, que é a PXBEC. PXBEC é um nome muito legal que significa ouro de touro, né? E é uma revista que a gente montou para tentar ajudar as bibliotecas comunitárias, né? Então tem alguns contos, algumas poesias de alguns escritores cearenses, entre eles eu estou lá. E me pediram para fazer exatamente isso que ele pediu agora, que é fazer uma descrição. E eu coloquei assim: Júlio Camilo é péssimo em fazer descrições em terceira pessoa, em primeira também, né? Então, não, você apresentou melhor do que eu poderia apresentar. Para mim, está ótimo.
Professor, meus ouvintes estavam me pedindo muito para eu gravar com você. Finalmente está dando certo. Para começar a conversa, gostaria de saber de onde vem a inspiração para escrever tantos textos bons.
Ah, primeiro agradecer aí os textos bons, né? Porque tem alguns que não são lá tão bons assim, são só mais ou menos, né? Porque a ideia do Crônica Alencarina, ele é um caderno de exercícios que eu abro online, né? Então eu tento não ter muito filtro, até por isso também que os textos eles são bem diferentes entre si. Às vezes aparece uma poesia, às vezes aparece a maioria é crônica, né? Mas às vezes aparece um comecinho de conto, alguma coisa assim. Então, a inspiração, ela vem do momento de sentar e fazer, porque eu tenho um problema muito grande, Lúcio, de soltar os meus textos, né? Eu tenho a tendência a revisar várias e várias, 7, 8 vezes. E um colega meu falou: Júlio, tu devia fazer esse exercício de soltar os textos e deixar, e é por isso que, e foi assim que surgiu o Crônica Alencarina. Foi mais uma questão de largar os textos, de liberar os textos e fazer de forma muito rápida. Né? Até falando dessa questão da feitura dos textos, normalmente eles são textinhos que eu faço em 20 minutos, meia hora, eu sento em frente ao computador e eu digo: agora eu vou fazer um texto. Tem a ideia, não tem ideia, e aí eu vou tentando. Às vezes eu já venho com a ideia pré-definida, né? Eu vou pensando em alguma coisa na semana. Às vezes eu não tenho. Aí eu uso um recurso que eu gosto muito, que é eu jogo na internet, tem um dicionário de palavras aleatórias, alguma coisa assim. Você joga no Google e aparece. E aí aparece uma palavra. Quando aparece a palavra, eu vou e escrevo a partir dessa palavra. Ou então eu mando uma mensagem para algum colega, algum amigo, e pergunto: olha, me diz a primeira palavra que está passando na tua cabeça, né? E a pessoa escreve, tipo, tem um texto lá no Crônica Alencarina, que é o Porra de Prova, né? Surgiu, perguntei para um aluno, né? Eu estava passando, eu passei perto de uma aluna, que era bolsista no nosso laboratório, ela estava estudando para a prova, e eu perguntei: me diz a primeira palavra que passa na tua cabeça agora. Ela falou: professor, não consigo, eu só consigo pensar na porra dessa prova. E aí surgiu o texto, né? O Caiu a Ficha, que é um outro texto que tá lá, surgiu também desse jeito. Eu pedi a menina a primeira palavra que tu tiver na tua cabeça. Ela: calma, que eu buguei. E aí eu usei a palavra, né? Eu comecei com esse do buguei e fui fazendo. E outros não, outros surgiram, eu não tinha nenhuma ideia. Aí eu jogava na internet, nesse dicionário de palavras aleatórias, e ele me sugeria a palavra. E aí vinha, né? Mas isso é o modo de feitura para crônica. Para conto é um pouquinho diferente, porque o conto ele tem uma outra roupagem, outro estilo que eu faço, né? Normalmente eu não coloco os contos no Crônica Alencarina, né? Eles estão em outros cantos. E aí eles surgem mais de. É uma elaboração maior, é um outro esquema. Mas enfim, é isso.
Entendo. Achei um blog seu, Biologia e Educação. No entanto, agora você trabalha mais na página do Instagram, Crônicas Alencarinas, como estava falando. Pode falar um pouco sobre seus projetos no mundo literário?
Pois é, cara, a gente tem assim, tem a PXBEC, que eu falei agora no começo, que é essa revista, né, que PXBEC significa ouro de touro, e vai sair agora o material, né? Tem três três textos meus, inclusive um deles que foi menção honrosa no Prêmio Ideal do ano passado. Prêmio Ideal, para quem não conhece, o Ideal Clube, todo ano ele promove um concurso de literatura, né? Normalmente fica intercalando, um ano é de poesias, outro ano é de contos. E aí, ano passado, né, 2019, foi de contos, e o meu texto, ele saiu lá, foi menção honrosa, tá no livro do Ideal e tudo. E ele vai sair pela PXBR também. Além dele, tem outros dois textos que eu produzi, né, lá para essa revista. É, além disso, cara, eu mandei um livro, eu tenho um livro pronto de contos, eu mandei pro Prêmio Sesc, e eu tô esperando ver o que é que vai dar. Né? Não sei se vai sair, se vai ser finalista, se vai publicar ou não, que a gente tem que esperar, porque é concurso. E agora eu tô montando uma novela. Na verdade, é mais um conjunto de contos que tem um fio narrador mais ou menos próximo, e aí eu tô trabalhando essa novela agora na quarentena. É isso que eu tô tentando produzir, né? Mas tá um pouco difícil.
Que legal, já estou ansioso para ler o livro. Espero que dê certo.
É, obrigado, cara. Espero sim.
E em se tratando de ciências biológicas, como foi o período da graduação?
Foi bem tranquilo, na verdade. Eu passei em 2003, né? Então, entrei em 2004.1, formei 2008.2, passei 5 anos fazendo a graduação. Um ano a mais do que era necessário, né? Porque era pra fazer em 4 anos, só que eu queria formar licenciado e bacharel. Acabou que não deu certo, eu sou só licenciado em ciências biológicas. E a graduação foi muito tranquila, cara. Eu conheci muita gente legal na graduação. Inclusive o próprio outro professor de biologia, o Marcelo Telles, a gente estudou junto, né? Ele não é do mesmo semestre que eu, mas a gente estudou junto. Estudei. Aí na minha turma tem um monte de gente interessante. Por exemplo, tem o Hugo Fernandes, né, que é divulgador científico, entrou mais ou menos com a gente, né, a minha turma, mas entrou no mesmo ano. E eu fiz até uma entrevista recente com o Felipe Pinheiro, que é paleontólogo, tem um monte de artigo que saiu na Nature, que saiu na PLOS online e tal. Ele trabalha com dinossauros, né? Eu acho fantástico. Eu sempre gosto de citar o Felipe é meio que uma referência. Quando eu falo de biólogo, eu sempre lembro dele. Mas foi um período muito tranquilo, cara, da minha vida, assim. Foi mais tranquilo do que o ensino médio, para ser sincero.
Atualmente, você, além de conciliar o projeto literário de crônicas com atividades paternas, você também é professor do Instituto Federal do Ceará, desenvolvendo projetos relacionados à Olimpíada Brasileira de Biologia. Como você consegue dar conta de tantas atividades?
Lusca, na verdade, não são tantas atividades diferentes. É meio como se fosse né, os cinco dedos da mesma mão. Uma coisa meio que acabou puxando a outra. Eu comecei a escrever por causa da biologia, porque eu tenho essa vontade de me comunicar com os alunos, então eu comecei a escrever por isso, só que depois comecei a escrever para biologia, acabaram surgindo outros textos. Por exemplo, você achou um blog meu antigo de biologia e educação, ele veio antes dessa minha ideia de escrever de verdade, porque eu não escrevia antes, né? Lia muito, mas não escrevia. Então acabou que tudo foi meio que se conectando. Né? A gente vai juntando todos esses caminhos aí.
Eu gosto bastante de ler romances do tipo A Utopia, de Thomas Moros, e 1984, de George Orwell. Você também gosta ou prefere outro tipo de livros?
Eu gosto muito do 84, eu gosto muito do Orwell, na verdade, a Revolução dos Bichos, 84, os outros, ele também. A Utopia, vou ser sincero, eu não cheguei a ler, cara, mas atualmente o que eu ando lendo muito é literatura contemporânea, né? Porque eu escrevo literatura brasileira contemporânea, eu me sinto meio que na obrigação de ler as mesmas pessoas que estão lendo. Eu já li muito clássico, gosto muito de ler clássico, mas atualmente eu venho lendo mais literatura contemporânea, especificamente literatura brasileira contemporânea. Né? Mas eu gosto muito do 84, gosto muito do Admirável Mundo Novo, do Fahrenheit, eu acho que é a tríade dos romances distópicos. O Conto de Ar eu ainda não li, eu tô doido para ler também, porque o pessoal sempre coloca esses quatro meio que juntos. Mas realmente não é muito a minha praia, não. É ficção científica. Eu até leio, né? Gosto do Philip K. Dick também, que é o que deu origem ao Blade Runner. Se homens sonhassem, né? Se androides sonhassem, os androides sonham com ovelhas elétricas, é o título do livro que deu origem ao filme, né, o Blade Runner. Então eu leio muitas essas coisas, mas eu atualmente leio muito literatura contemporânea, literatura brasileira contemporânea. Porque, por exemplo, eu gosto muito de Machado, mas eu não posso escrever como Machado, porque assim, se alguém for escolher me ler e ler o Machado de Assis, tá na cara, né, que vai escolher ler o Machado de Assis. Então eu gosto muito dessa coisa contemporânea, de ver o que é que os meus contemporâneos estão fazendo, o que eles estão escrevendo. Tem muita gente escrevendo muita coisa boa, né? Se a gente pegar, você falou do 34, se a gente falar de distopias, eu posso pegar um livro que um cara escreveu ano passado, um brasileiro chamado Joca Terron. O nome do livro é A Morte e o Meteoro, um livraço, que é uma, de certa forma, uma distopia também. Ele se passa em 2030, apesar do autor não ter colocado a data lá, né? Eu conversei com o Joca, ele me disse que era mais ou menos essa a ideia. E esse livro, o que é que acontece? Tem uma tribo indígena que está prestes a se extinguir, porque a Amazônia ela foi toda devastada, né? É uma tribo que só tem homens, não tem nenhuma mulher na tribo. E aí tem um indianista que quer salvar essa tribo e acaba negociando um acordo diplomático para levar essa tribo da Amazônia para o México, né? E ao mesmo tempo ele vai narrando outras coisas, tipo, o Chile não existe mais, porque foi todo coberto pelo Oceano Pacífico, né? A Amazônia está toda devastada. E nesse ano também a China está mandando o seu primeiro voo tripulado para Marte, né? Tudo isso serve de pano de fundo para essa questão dos índios. E é um livro narrativamente brilhante, a história também muito boa, assim, é um livro que te prende desde do começo. Então, só para dizer que a gente tem literatura nacional que pode se encaixar também, né? Mas eu gosto muito dos antigos, então eu acabo lendo de tudo, né? E gosto muito de biografia, então é bem misturado mesmo, né? É bagunçado, vamos dizer assim.
Entendo. Também faço um tipo de leitura eclética. Para quem gosta, lá no blog está sendo publicada a série de contos de ficção barra fantasia científica Guerra com o Passado, que é uma narrativa que acontece em um futuro presente distópico, porque é também trata de viagem no tempo, acontecem viagens no tempo na série. Acessem o universo de lusca.blogspot.com. E esse período de quarentena é difícil para muitos, como está sendo para você?
Cara, tá sendo super complicado, porque eu tô tendo que dar conta de várias outras coisas que não tinha que dar durante a semana, somente as aulas dos meus meninos, né? Que agora eu interrompi, agora eu tava dando aula para um deles, interrompi para falar aqui contigo, pra gente fazer a gravação, por exemplo, e era algo que eu não precisava me preocupar. A gente vive numa sociedade e é engraçado, são coisas que a gente só vai se dando conta no momento em que elas faltam, né? A gente vive em sociedade, a sociedade ela pressupõe uma questão de compartimentalização. A gente compartimentaliza muito a nossa vida. A gente nem se dá conta disso, né? A gente só começa a se dar conta, a perceber o quão compartimentalizada a nossa vida é a partir do momento que esses compartimentos eles somem. Então eu tinha, por exemplo, alguém que dava aula para os meus filhos, né? Eu tinha os professores e tudo. E olha que eu sou professor, né? E simplesmente sumiu, porque a gente está vivendo num período de exceção, num período maluco. E aí agora eu estou tendo que trabalhar com eles isso, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu terceiro filho, que é pequenininho, também pega atenção e as outras coisas, e trabalho, enfim, né? A gente está tendo mais trabalho do que eu, pelo menos, estou tendo muito mais trabalho do que antes. E é assim que a gente vê, pelo menos assim para mim, né? Dei mais valor ainda a essa questão de viver em sociedade, porque a gente consegue fazer muito mais coisa por viver em sociedade, por ter essa compartimentalização da vida, do que se a gente vivesse isolado. Então, voltando para a pergunta, cara, a quarentena está sendo difícil pra caramba, porque tem muita coisa para fazer, né? A louça não para, a louça parece que tem vida própria. Eu até estava rindo, vi um desses memes do Instagram, Facebook e tal. O cara dizendo que ia colocar pílula anticoncepcional no detergente para ver se as louças paravam de se reproduzir. Porque é um negócio mais ou menos assim: as louças não param, as roupas não param, a casa não para de sujar. E é um negócio que a gente não notava tanto, porque ou porque tinha quem fizesse, ou porque a casa passava o dia quase todo vazio, agora a gente passa o dia inteiro dentro de casa, né? E aí a gente vai percebendo essas coisas, né? Tipo, a minha roupa de sair acham que eu morri, porque eu só venho usando as três mesmas camisas, três mesmo calção, todos os dias, né? Vou lavando um, lavo um e coloco o outro. Roupa de sair, sem mais nem o que é isso. As bichinhas estão lá mofando dentro do guarda-roupa. Então é isso, cara. A quarentena vem sendo complicada. Acho que pra todo mundo, né? E além das questões psicológicas também, porque eu gostava muito de sair, não de sair para festas e tal, mas eu gostava muito de sair para andar por Fortaleza. Tem um colega que brinca aqui que o Crônica Alencarina, na verdade, são as fotografias do Benfica. E era muito isso. Eu gosto muito de andar assim. Eu moro no Benfica, né? Eu ando muito pelo Benfica. Então eu gostava disso. Eu colocava o meu menino no carrinho, o mais novo dos três, na bicicleta, no carrinho, e a gente saía passeando por Fortaleza, e parte das crônicas dela surgiu assim. A crônica é um exercício de observação também. Então eu sempre gostei muito de observar, eu sempre gostei muito de andar. E agora eu não posso, né? As observações elas são mais internas. É um outro tipo de observação, também funciona, mas é diferente.
Entendo. Agora você falou um pouco e tenho duas perguntas sobre a paternidade. A primeira, como é ser pai? E a segunda é como é ser pai durante a quarentena?
Cara, isso é tão difícil assim. Como é ser pai? Eu não sei, porque faz tanto tempo que eu não sou pai, né? Já os meus mais velhos têm 10 anos, então assim, faz 10 anos que eu sou pai. Eu não lembro mais como é não ser pai. É igual quando o pessoal me pergunta: ah, como é que é ser pai de gêmeos? Porque os meus primeiros filhos são gêmeos, né? Eu dizia: ah, não sei, né? Deve ser. Eu não sei dizer como é que é ser pai de gêmeos, porque eu nunca fui pai de um menino só, para fazer a comparação. Né? Por mais que tenha nascido um outro agora, eu não sou pai só dele, eu sou pai dos três. Então eu nunca fui pai de um filho só. Então eu não sei dizer como é que é, né, fazer essa diferença. Para mim, ser pai de gêmeos foi o normal. Né? E no mesmo esquema, né? Ser pai foi. Faz tanto tempo que eu sou pai que eu não sei muito dizer como é que não é ser pai. Mas eu não sei, Lusca, assim, eu tô enrolando pra responder isso, cara, porque eu acho muito esquisito esse lance da gente falar de ser pai, de ser mãe, de haver papéis diferentes, ou as pessoas esperarem que se façam papéis diferentes, porque desde sempre, né, eu ajo como um cuidador dos meninos, né? Eu acho que é isso, acho que não é pra ter papel diferente de pai ou de mãe. O cara tem que estar lá, tem que cuidar de qualquer jeito. Né? De qualquer jeito, não, tem que cuidar do melhor jeito possível. E especificamente, então assim, eu tô enrolando porque eu realmente não sei dizer como é que é ser pai. Agora, ser pai na quarentena, isso eu posso falar porque eu já fui pai antes da quarentena, e agora eu tô sendo pai na quarentena e vou te dizer, cara, é difícil pra caramba, porque as crianças querem sair, elas ficam entediadas e, né, principalmente o mais novo, os mais velhos não, eles ficam jogando videogame, pra eles tá muito de boa. Agora, o mais novo, a gente já tinha toda uma rotina. Eu sempre passeava com ele pela manhã para tomar um banho de sol e tal, e essas coisas. E agora eu não estou mais podendo fazer, né? Então, estou tendo que inventar outras atividades. A vantagem é que a gente está cada dia mais próximo, que não tem como sair de casa, né? Então, acaba que fica mais unido todo mundo.
Agora, Júlio, quando você estava no fim do seu ensino básico, como eu, o que te levou para as ciências biológicas?
Lusca, difícil. Só pergunta complicada. Cara, eu sempre gostei de biologia, né? Eu nunca gostei de campo, né? Eu até brinco, eu sou um biólogo meio fuleirático, eu não sou esse biólogo de campo. Admiro muito quem é, tipo, o Felipe, que eu falei mais cedo, paleontólogo, é um biólogo de campo, o Hugo também é um excelente biólogo de campo e tal. Ele nunca foi minha praia, mas eu sempre gostei de ler biologia. Né, de ler sobre história natural e tal, e fazia Olimpíada de Biologia na época de colégio, também fazia Olimpíada de Química, e eu gostava muito, eu sempre gostei de biologia, especificamente de evolução, né, e genética. Então acho que eu fiz mais por isso, porque Eu queria uma profissão em que eu pudesse continuar estudando esses conteúdos. Eu não queria ter uma profissão prática de engenheiro, de montar prédios ou de ter que fazer. Eu queria ter uma profissão mais teórica nesse sentido. Eu acho que foi por isso que eu escolhi biologia.
Você também administra a página do Instagram Biologia IFCE, uma página de divulgação científica. Você pode falar um pouco desse projeto de divulgação científica e de outros, como o Preparatório para a Olimpíada Brasileira de Biologia?
Ah, cara, isso é tranquilo. O Biologia IFCE surgiu de uma iniciativa que a gente teve do PIBID. O PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, né? Ele era um programa da UES, na verdade é um programa geral, várias universidades têm esse programa de iniciação à docência, e a UES ela também tem esse PIBID, o PIBID de Ciências Biológicas. E o IFCE surgiu como uma escola parceira, né? Então eu recebi alguns alunos, eu era supervisor desses alunos da UES, lá no IFCE, e eles desenvolviam várias atividades. Entre elas, eu decidi juntar já uma inclinação, digamos assim, para a escrita que eu tenho, e falei, não, pois vamos montar um Instagram para a gente ter um contato maior com os alunos e poder escrever esses textos de divulgação científica. Foi assim que surgiu Biologia IFCE. É uma vontade minha, uma vontade deles. E foi muito legal. A gente apresentou vários trabalhos, inclusive, relacionados à biologia IFCE. Né? Tem uma aceitação muito boa os textos, né? O pessoal gosta muito. E eu tive a oportunidade de trabalhar com oito meninos maravilhosos, né? Os oito alunos do PIBID. Aprendi pra caramba com eles. Então foi o Biologia IFCE surgiu desse intuito. Era algo que eu já queria fazer, mas eu não sabia se eu ia ter como fazer sozinho. Né, de levar adiante a página sozinho. E ele já está se reinventando. A gente está fazendo umas lives agora, né, na quarentena. Eu não estou escrevendo muito texto para lá. E ela vem se reinventando. O Preparatório para a Olimpíada de Biologia foi um pedido dos alunos, na verdade. Mais do que uma vontade. Eu gosto de Olimpíada, eu participava de Olimpíada na minha época de colégio. Queria fazer, mas eu não sabia se ia ter uma adesão muito grande. E aí, quando veio o PIBID, né, e eu ia ter esses oito alunos para me ajudar, a gente acabou pensando em montar um preparatório para que fosse para brasileira. E já foi exitoso. Ano passado a gente teve um aluno que foi medalhista de prata, muita coisa, assim, para quem não tinha história nenhuma, a gente só tinha do ano passado, antes de 2019, a gente só teve uma outra vez em que a gente fez esse preparatório. Se eu for pegar escolas como Farias Brito, Ari de Sá, 7 de Setembro, são escolas que desde sempre têm preparatórios para brasileira de biologia. Então foi muita coisa. Principalmente porque a gente teve só sete alunos que fizeram a prova, e desses sete, um foi para a segunda fase e foi medalhista de prata. Esse ano, agora de 2020, a gente teve a primeira fase. Na primeira fase, nós tivemos dois alunos que vão para a segunda, dois de sete, oito também. E esses dois alunos vão muito bem colocados para a segunda fase, então eu tenho o maior orgulho deles, né? Até devia falar mais isso para eles, que deu muito certo, não só deles, né? De todos os outros que fazem o preparatório, porque é um outro tipo de dedicação, vamos dizer assim. E aí foi assim que surgiu, mas foi mais um pedido dos alunos. Os alunos queriam fazer, eu tinha os meus bolsistas para me auxiliar, e assim a gente continuou. Mas é assim, e são essas atividades. A gente tem um laboratório agora de biologia. A gente vai retomar agora, vai começar depois da pandemia, né? Vai retomar as atividades. A gente está querendo fazer umas outras coisas. E é isso.
Inclusive, no episódio 2, o Edmilson Monteiro fala sobre a experiência dele com a Olimpíada Brasileira de Biologia. Se você ainda não escutou, escuta lá. Com tantos projetos, como fica sua rotina em dias em que não se está em quarentena?
Ela é menos corrida do que agora na quarentena, para ser sincero, porque agora eu tenho que dar conta das outras coisas, né? Que é ensinar a tarefa dos meninos e varrer casa e lavar louça. E essas outras coisas que tinha que tomar conta disso, mas numa escala bem menor, né? Porque a gente tem essa tal da compartimentalização que eu estava falando agora. Agora, minha rotina de escrita, ela vem. É complicado de fazer, porque eu não estou tendo muito tempo para escrever. Às vezes, eu estou acordando às 4 da manhã e aí eu consigo, das 4 às 6, escrever alguma coisa. Estou focado mais nessa novela que eu comentei que eu estou escrevendo. Tanto é que Eu não postei nem no Biologia FCE, nem no Crônica Alencarina essa semana, acho que não vou postar, porque os tempos que eu tenho são para escrever para essa novela e um outro conto que eu estou escrevendo. Então, acaba que fica mais apertado, né? A minha rotina atualmente, a quarentena está pior do que a rotina que eu tinha anteriormente. Então, eu sempre consegui encontrar, né, um espacinho de 20 minutos, meia hora para escrever. Agora está mais complicado.
E nesse período de quarentena, você já falou um pouco, você tá adotando uma rotina rígida ou quando acorda decide o que vai fazer? Se...
A minha rotina acaba, Lúcia, que fica muito regrada pela rotina dos meninos, principalmente do mais novo, do Bento, porque o Bento, ele acorda bem cedo, então ele tem um horáriozinho de acordar, um horáriozinho de tomar leite. Ele não entende que as coisas, elas mudaram, que eu não preciso sair cedo. Então, todo dia 6 horas da manhã, por exemplo, ele está acordando, independente de eu querer ou não. Eu sempre acordei cedo, eu sempre acordei entre 4 e 5, então não é um problema tão grande para mim. Mas, enfim, a minha rotina é mais baseada na rotina dos três do que na minha. A rigidez é deles, né? O que eles adotam, a gente vai mexendo.
Você também escreve muito em horários nada convencionais? Eu, por exemplo, estou deitado às vezes de madrugada, de repente tenho uma ideia para um texto maravilhoso e quando menos meu pai espera, estou escrevendo 3 horas da manhã.
Pois é, Lúcio, eu tenho, né, agora na quarentena não, estou escrevendo um pouco mais cedo, mas eu não tenho, digamos assim, horários não convencionais, tipo escrever de madrugada ou essas coisas, não, até porque eu tenho um sono muito pesado, eu não acordo 3 da manhã, não tem perigo. E eu também anoto às vezes num caderno, né, eu tenho um caderninho de anotação, vou colocando uma coisa ou outra, mas até nesse caderno eu não venho escrevendo muito, porque eu não acredito tanto nesse lance da inspiração para o texto. Eu acho que, né, o mundo é cheio de ideias, o problema não são as ideias, o problema é a gente sentar e colocar essas ideias para funcionarem, né, e escrever e tal. Eu acho que foi Erasmo Carlos que comentou que ele não anota muito a ideia. Se a ideia for boa mesmo, ele vai lembrar de novo. Então, eu não tenho muito isso, não. Ah, se vier de madrugada, desci para dar um xixi, vier a ideia, eu não vou pirar para escrever. Se eu tiver com muito sono, eu vou dormir, porque dormir me chama de escrever.
Sim. Agora eu tenho uma pergunta voltada à sua profissão. Como é ser professor?
Então, é muito bom. Eu sempre gostei. Sou professor atualmente dos meninos do ensino médio, já fui professor de ensino superior, já fui professor do ensino fundamental 2. Eu sempre gostei de trabalhar com diferentes faixas etárias, porque é uma profissão que permite muita troca, não só troca na sala de aula, mas fora da sala de aula, da gente conversar com as pessoas e conhecer, né, histórias de vida, receber novas perspectivas. Enfim, eu gosto muito de ser professor.
Quais são os filmes que você viu e ficou sem palavras?
Cara, sem palavras. Eu sou um cara de poucas palavras, então é fácil ficar sem palavras, assim. Mas tem, eu não sei, o filme, ele tem, lógico que tem aqueles filmes que a gente gosta muito, né? São aqueles, são sempre citados, tipo, sei lá, O Poderoso Chefão, Clube da Luta. Clube da Luta é um dos que, talvez, o filme que eu mais goste. Tem o Infiltrados também, de Scorsese, eu gosto muito de Scorsese. Zootopia, cara, adoro Zootopia, da Disney. Acho fantástico aquele filme. Parasita, né? Esse foi um filme que surpreendeu. Foi um filme, assim, me surpreendeu, gostei, não cheguei a ficar sem palavras, porque eu acho que é um filme muito bacana, mas eu gostei mais do Scorsese, o irlandês, do que o Parasita, por exemplo. Quem ganhou foi o Parasita, não foi o irlandês, né? Quem ganhou o Oscar. Mas enfim, o Oscar a gente sabe que não é parâmetro, o Oscar tem várias outras questões e tal.
O senhor chegou a ver o Poço?
O Poço, não
É.
assisti o Poço, é o da Netflix, né?
Sim. Que
Eu
também
gosto de assistir,
é.
tem as coisas Netflix que eu gosto de dar uma olhada, mas não cheguei a ver o Poço, não.
É tão denso quanto o Parasita. O Parasita chega a ter mais realidade, sabe? Agora o Poço é bem mais. Assim, questão de subjetiva, é bem mais subjetiva.
Sei, pois é. Eu vou ser bem sincero, eu tenho um pouco de. Não é preconceito. Pior que é preconceito, a palavra é essa mesmo. Tem um conceito que é montado antes de ver, com alguns títulos assim que são mais chamativos. Por exemplo, terror. Se tiver um fantasma no filme de terror, eu já não gosto muito. Porque a coisa que me dá mais medo na vida é um ser humano, sabe? Não é. Então eu gosto muito mais quando o terror é de suspense psicológico. Por exemplo, o filme de terror que eu mais gosto, por acaso é de Scorsese também, é Cabo do Medo. Que não é, não aparece um fantasma, não tem nada, mas é um cara que vai às últimas consequências, sabe? É um filme de terror. Então, o terror que me traz, o Ilha do Medo também, do Scorsese, também muito bom, também nesse sentido. Agora, quando tem, sei lá, quando tem alguém exorcizando alguém, ou quando aparece um fantasma, eu sei que não é o caso do Poço especificamente, mas assim, quando aparece um fantasma, alguma coisa assim, eu já fico, ah, cara, não sei, não gosto muito, mas é muito um lance de predileção minha. E voltando para essa questão, filmes que me deixaram sem palavras, e falando de filme de terror, né, tem o Iluminado. Iluminado pegou pra caramba. Iluminado, Laranja Mecânica, tem a Kubrick, né, eu gosto pra caramba também. Mas é isso, assim, eu não. Normalmente não fico sem palavras, eu falo pra caramba, então não tenho muito esse problema.
Se eu tenho coragem mesmo de assistir filme de terror, né? E séries preferidas, você tem também?
Cara, eu não sou muito de assistir série. A última que eu assisti, que é uma da Amazon, é Jack Ryan. O Jack Ryan é um personagem de investigação do Tom Clancy. Ele já apareceu em vários filmes no cinema, já foi interpretado pelo Harrison Ford, foi interpretado por um daqueles Chris, eu nunca sei qual é o Chris, tem uns 15, Chris Pine, que é o que fez o par romântico da Mulher Maravilha, né, Operação Sombra, Jack Ryan. E agora tem uma série do Netflix que é um rapazinho que fazia filme de comédia, mas ficou bombado, aí não faz mais comédia, não sei o nome do ator específico. Que eu gostei muito, eu vi as duas temporadas assim meio que de um atrás da outra, meio que maratonei, né? Tem umas, eu gosto muito das séries Netflix, cara. Mesmo essas mais bobinhas, tipo Sex Education, eu acho legal. Acompanhei. O Stranger Things eu vi a primeira temporada, aí na segunda já deu uma caída, né? Pra mim, não gostei muito. Mas é isso, assim, eu acompanho série, mas eu tenho um pouco de preguiça. Eu gosto muito de comédia, né? Séries de comédia, séries curtinhas, tipo Modern Family. Eu gosto muito. Eu não gosto muito desse tipo que a galera fala do How I Met Your Mother, Friends e tal. Eu até vi os dois, mas não acho tão legal. Eu gosto mais de outros tipos de comédia. Agora tem, falando de série, tem uma que eu indico, e essa é muito boa, porque ela é de humor, mas ela é meio mórbida. É o Método Kominsky, que é com Michael Douglas e com Adam Arkin. O Adam Arkin é um carequinha que fez Pequena Miss Sunshine. Eu não sei se o pessoal conheceu, assistiu esse filme e tal. O Método Kominsky, que tem na Netflix, é muito boa, né? São duas temporadas também, curtinho, é maravilhoso.
Você também é um ciclista, encontrei, inclusive, um texto seu apoiando a troca de carros por bicicletas. O quatro motivos para trocar o carro pela bicicleta, ou ao menos apoiar quem faz isso, no blog Biologia e Educação. Nesse período em que não podemos sair de casa, como você está acrescentando atividades físicas?
Eu não estou acrescentando atividades físicas, né? Na verdade, é essa. Até estou pensando em comprar um ergométrico aqui para casa, porque eu não aguento mais ficar parado. Então, estou pensando em comprar ou alugar. Estava até olhando nesses sites aí, ver se tem aluguel de bicicleta ergométrica, para ver. Porque eu não estou saindo de casa, né? A gente tá evitando ao máximo. Então, não estou andando de bicicleta, não estou fazendo nenhum exercício físico, não, atualmente. E a bicicleta. Assim, apesar de eu usar também como modal de transporte, não sempre, né? Porque eu tenho que deixar os meninos na escola e depois ir ao trabalho, então não é viável fazer isso de bicicleta. Mas apesar de usar assim para transporte, de forma geral, eu uso a bicicleta muito mais por prazer. Esse texto em particular era mais porque quando começaram as ciclovias, as ciclofaixas, houve uma resistência muito grande, parte dos motoristas reclamando e tal. Mas é uma bobagem, cara, porque quanto mais bicicleta na rua, melhor, né? Tem aquele slogan, uma bicicleta na rua é um carro a menos, né? Vai melhorar o engarrafamento, vai melhorar para todo mundo, inclusive para quem não gosta de bicicleta, quem não quer pedalar, que é uma coisa que eu adoro pedalar, mas eu gosto muito de pedalar para passear. E todo dia eu pedalava com o Bento, né? Eu fazia o passeio de manhã andando e à tarde eu colocava ele na do banquinho da bicicleta e a gente saía pelo centro, pelo Benfica e tal, pra pedalar. Mas voltando pra pergunta, não, cara, não tô fazendo atividade física nenhuma.
Você é muito presente no Instagram e gostaria de saber quais são as páginas do Instagram para quem é curioso por ciências como eu, que não pode deixar de seguir.
Cara, o perfil do Hugo. O do Hugo é muito legal. O Hugo Fernandes, Ferreira Fernandes, Fernandes Ferreira, eu nunca sei direitinho. Mas o perfil do Hugo é legal. Tem o Biologando CE, que foi um perfil, é o perfil de uma das alunas do PIBID, ela já tinha quando entrou, então casou muito bem, que me ajudou a fazer Biologia FCE. Tem o Ciencionautas, tem. Deixa eu pensar aqui o que mais. Tem os ABBC, enfim, tem os da PBS, então. Tem vários perfis, assim, você colocando os perfis, assim, aparece muita. Muita coisa. E como o próprio Instagram vai te sugerindo, né? Você segue um e vai aparecendo os outros.
Agora chegamos nas perguntas finais desse podcast. Vou fazer uma série de pequenas indagações e você responde com respostas rápidas. Vamos à primeira pergunta. Você prefere li livros físicos, livros virtuais ou leitor de livros digitais?
Livro físico, aí sem dúvida.
Agora, recomende um filme, uma série ou uma música que não foi mencionada durante este episódio.
Cheiro do Ralo. Cara, é um filme brasileiro que eu adoro. É baseado num livro do Lourenço Mutarelli. É um filme maluco com o Selton Mello. A direção é do Heitor Dallaire, que é o mesmo que dirigiu Nina, dirigiu uns filmes americanos também, dirigiu Serra Pelada, que é um filme brasileiro. Enfim, né, a resposta é rápida. O Cheiro do Ralo, filme e o livro. São muito bons os dois.
E então, a última pergunta para encerrarmos. Indique um blog, site ou canal do YouTube que tem informação de qualidade ou que você usa para momentos de descontração.
Anegão. Blog de comércio. anegão.com.br.
Crônicas Alencarinas é muito bom, eu recomendo. Foi muito bom gravar esse episódio com você, mas infelizmente este episódio está chegando ao fim. Sigam a página do blog também deste podcast no Facebook e no Instagram. Para não perder novidades, é só pesquisar por O Universo de Lusca. E siga o apresentador também nas redes sociais. O meu IG é LuscaFRBR. Júlio, você pode fazer suas considerações finais, falando, por exemplo, como os ouvintes podem encontrar você.
Quero só agradecer, né, o convite, a delicadeza do convite. Gostei muito de participar. Me senti muito importante nessa entrevista. Podem me achar, tem o meu perfil pessoal, né, o arroba Júlio Camilo, e tem o Crônica Alencarina, que a gente comentou, arroba Crônica Alencarina e arroba Biologia IFCE, os três do Instagram. Eu também tenho um perfil pessoal no Facebook, que é o Júlio Camilo. Você pode me achar por lá, pode me achar no IF também. Né, soltar um sinal de fumaça e dependendo, se tiver um J no sinal de fumaça, olha que eu vejo também. Então, dá para me achar facinho, não tem muito problema não.
Caro ouvinte, este podcast precisa da sua ajuda. O processo de produção de cada episódio envolve custos, seja de energia ou mesmo com a edição. Por isso, há uma campanha de financiamento coletivo que pode ser acessada em apoia.se/universodelusca, a qual você pode ajudar com qualquer valor. E sabe o que é melhor? Ao colaborar com valores a partir de R$ 1, você recebe um texto inédito meu. É isso mesmo. Então, se você puder, ajuda lá. Se você escutou até aqui, espero que tenha gostado. E se pode ficar em casa, já sabe, fica em casa. Até a próxima.
Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando.